Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Prudente, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast e hoje vamos falar sobre Homem-Aranha no nosso primeiro podcast review, Homem-Aranha, sem volta para casa ou No Way Home, vocês decidem como é que vocês querem chamar, mas nosso primeiro review de filmes aqui, vamos fazer esse review com uma galera, tem uma galera aqui, começando por ele, o sóbrio Luiz Fernando. E aí querido, como é que você tá?
Meu irmão, você sabe como é que eu tô, velho. Por que você fica perguntando, velho?
Caralho, o cara é um vampiro falando, velho.
O filme é legal, me surpreendi, vamos falar aí, velho.
Parece sendo que o microfone tá no cu. Ô, meu bobo.
Aqui com a gente também temos Igor Mingau. Esse tá sobra, de verdade. Milagre, mas esse tá sobra, que é Igor.
Ei, eu quero abrir um questionamento aqui. Primeiro, tô muito empolgado, nosso primeiro podcast review vai ser um quadro que a gente vai trazer sempre. E segundo, ó, o Fernando tá vindo aqui muito bêbado depois de ter bebido pra caralho. E vocês não reclamam por eu chegar chapado no meu episódio aqui não, demorou?
Não, você já tava,
eu não?
Eu pensei que você já tinha gravado já chapado, na verdade.
Não, nunca, ainda não.
Ele ainda respeita a gente um pouquinho, pô.
Então já são duas pessoas, já porque teve aquele episódio da vida que eu vim gravar topado de remédio, né?
É, caralho, né? O cara tava medicado, é foda.
Aqui com a gente temos Rafael também, que segundo ele, o No Way Home é o melhor filme do MCU. E aí, Rafa?
Com certeza, mas a melhor mídia do Homem-Aranha é da série japonesa dos anos 80, meu amigo, que tem um robô gigante.
Tem que respeitar, viu? O Spider-Man e o Granulão!
O Homem-Aranha com um mecha muito bom.
Megazord,
velho. E com uma metralhadora, viu? Cara, com o Homem-Aranha errado da porra.
E temos dois convidados aqui. O primeiro vocês já conhecem. E é o nosso querido
Roland.
Participou aqui do nosso episódio sobre super-heróis, então... Nada, nosso primeiro podcast review de super-heróis, nada melhor do que trazer ele de novo. E aí, Vinícius?
Fala, pessoal. Vinícius aqui. E o Nando tá parecendo o tio Ben depois de levar o tiro.
Referências.
E uma pessoa que vocês deveriam conhecer, mas vocês não conhecem, porque no dia da gravação do episódio que ele ia participar, ele tava com o microfone dentro do Cheetos e depois ele morreu. Nosso amigo, o maior fã de Homem-Aranha do Brasil, Serginho. E aí, querido?
E aí, meu filho? Belezinha? É pra falar do mal do Tom Holland aqui, é? Se for, filho.
Eu vou falar bem. É você.
É o melhor Homem-Aranha, né, velho?
Tom Holland é o melhor Homem-Aranha, não é não?
É o melhor de jogar fora. Se for.
Mas a gente vai ter o ranking dos Miranda, né, depois pra gente fazer. Então, galera, esse quadro novo,
o primeiro sou eu, viado.
Como o Igor já adiantou aqui, a gente vai fazer esse podcast review no ano que vem. Mais constantemente, vai ser uma das novidades que a gente vai trazer no ano que vem. Mas a gente quis adiantar, dar um gostinho pra vocês e também aproveitar um pouquinho desse hype do Homem-Aranha pra gente falar sobre o filme, né? Então, em comemoração a esse novo... Novo quadro do podcast. Sigam a gente no Instagram, @pbodcast. Se inscreva no nosso canal do podcast Bodcast. E também sigam a gente no Twitter, @castbod. Não vou perguntar pro Fernando quando é que vai mudar o user de novo, porque eu acho que ele não sabe nem o nome dele nesse momento. Então não vou perguntar.
É verdade, velho.
Eu tô bem, tô na minha cama, eu acho.
Vale lembrar que alguns momentos atrás o Fernando teve dificuldades para levantar da cama. Então a situação do homem está deplorável nesse momento.
Então... O que eu acho massa é que ele que deu a ideia da gente fazer esse quadro novo, tá ligado? E no dia do quadro o cara se enche o cu de cachaça, pô. Então não vou nem mandar ele tomar no cu, vou mandar a...
Meu Eita,
pelo amor de Deus, Deus, velho.
Pelo amor de Deus.
Rapaz, vai dar muita bronca, viu?
Quer ver o cara desempregado, pô?
Desempregado,
é muito culpa tomar, meu amigo. Muito culpa tomar. Calma aí. Mas enfim, vamos começar a falar sobre o episódio do Homem-Aranha, né? O episódio do Homem-Aranha, né? É o episódio do Homem-Aranha, na verdade. O review do Homem-Aranha No Way Home, né? Falando um pouco sobre o filme no geral, né? Porque foi um filme que a maioria das pessoas que assistiram gostaram, menos o Vinícius, viu?
Eu gostei, mas ainda vou tecer muitas críticas.
Ui!
Não, mas vamos ser sinceros, pô. Tipo, o filme foi um verdadeiro presente pra todo mundo que é fã do Homem-Aranha já há muito tempo, tá ligado? Mas o filme não é perfeito, não, pô.
É perfeito sim.
Feito você só, Igor.
Vamos lá, vamos lá.
Eu concordo com ele.
Já falei, é o melhor filme do MCU, pô.
Sabe aí.
Não quer dizer nada.
Quem falou essa barbaridade?
A gente tem a porra de Capitão América, o Soldado Invernal, e o cara quer dizer que o Homem-Aranha 3 é o melhor filme.
O Capitão América, o Soldado Invernal tem falhas, amigo. Muita falha.
Cara disse, o melhor dessa frase foi, a gente tem a porra do Capitão América. Que é isso, velho?
Mas, bicho, é tipo, é um dos melhores filmes, assim, da franquia. Tipo, os caras que não quiseram fazer um filme evento, tá ligado? E fizeram um filme evento melhor do que o filme evento principal deles, né? Que é o Endgame, né?
Rapaz, eu fico... Antes até da gente discutir um pouco disso, quem maratonou, tipo, tudo antes de ver? Só eu? Todo mundo? Eu acho que você maratonou também, não foi, Igor?
Rapaz, eu maratonei durante 21 anos o filme.
Não,
eu também. Tô com o Serginho, né?
Mais próximo. Eu reassisti todos um pouco antes, velho. E, tipo, foi muito boa a experiência de ter visto o Tobey Maguire e o Andrew Garfield novamente e depois de ver os filmes dele separadamente, velho. Foi muito irado porque a pessoa... um dos maiores acertos do filme, eu acho que foi encaixar bem o jeito que os personagens funcionavam nos próprios filmes pra dentro desse novo filme, velho. Mas depois a gente entra mais nisso.
Um dos maiores acertos, assim, que a gente vai falar daqui a pouco dos acertos de Marvel no filme, mas
eu
só pra falar que um dos maiores acertos que eu achei da Marvel foi ter conseguido, né, querendo ou não, o Homem-Aranha, os outros Homem-Aranhas, eles eram, querendo ou não, um dos erros da franquia, entendeu? Um dos erros da franquia, porque era uma saga, tá ligado, que não deu certo, eles mudaram de ator várias vezes, e eles deram um jeito de consertar essas questões em um filme só. E esse que eu achei um dos maiores acertos do filme, porque, como o Vinícius falou, eles deram um jeito de conseguir fazer os personagens funcionarem juntos, e também deram um jeito de conseguir dar um final legal para os outros Homens-Aranha, né?
E canônico, né? O final canônico.
Exatamente. É um final que eles mereciam, porque eles não têm culpa, né? Os atores em si, eles não têm culpa, né? Do personagem ter dado errado, do personagem não ter saído do jeito que a galera gostava. Então, tipo, o personagem em si, eles não têm culpa, então... Eles deram um jeito de dar um final bom para aqueles personagens, não perdendo a essência deles, né?
Eu acho que a gente, obviamente, vai querer falar bastante dos três Homens-Aranhas, mas já que a gente tá aqui ainda no começo, bora falar um pouco do começo do filme. O que vocês acharam, tipo, desse setup que foi antes de apresentar a ação final, todo o desenvolvimento final com todos os vilões? Tipo, do Peter ter sido revelado. Eu acho que uma coisa muito legal desse começo e que quase foi esquecido. Eu quando saí de cinema, eu esqueci, depois que eu lembrei, é que aparece o Charlie Cox, o nosso eterno demolidor, como advogado do Peter Parker. Isso
Eita,
foi
peraí,
muito ele... irado.
Pronto, agora eu vou dar o cu pra todo mundo, porque falou demolidor.
Uma informação bastante importante, a gente esqueceu de falar, mas o Vinícius já adiantou aí. Vai ter uma caralhada de spoiler aqui. Então, se tu não escutou o episódio ainda, se tu não assistiu o filme ainda, vai assistir primeiro, ou senão, se você não liga pra spoiler, escuta aí que tá foda pra caralho, demorou?
Se alguém vai ouvir um review sem pensar que tem spoiler, é maluco, né? Mas sim, a parte do Demolidor foi uma das minhas partes favoritas, cara.
Foi muito irado, porque primeiro, quando apareceu ele, você já falou, pronto, esse filme ele pode acontecer qualquer coisa. E tipo, e no final, quando o cara, alguém joga um tijolo e ele cata, você fala, nossa.
E
Os
ele,
caras
ele,
foram gente.
ele só responde, né? Eu sou um advogado muito bom.
Mas
Caraca,
já basta.
cara.
E eu vou dizer pra vocês, é porque eu não quero dar spoiler de algo que eu acho que vocês não assistiram, que foi a série do Gavião Arqueiro. Mas tipo, os caras, eles fizeram um alinhamento de datas de calendário perfeito para o lançamento do episódio 5 do Gavião Arqueiro com o filme do Homem-Aranha, que casou conceitualmente, velho. Foi genial eles
Eu
serem colocados em Demolidor.
mas uma
respeita o
parada.
Zé do Boné, viado. Respeita o Zé do Boné. Já vim
O
falar
cara é
de
bom, o
brabo.
cara é bom, velho.
Uma parada. O lance do Demolidor, pô. Vocês acham que eles vão trazer os outros atores das outras séries também, ou foi só o Demolidor porque ele foi a melhor série da Marvel Netflix até agora?
Pelo que eu
Por
vi aqui, esses
mim, trazendo o que tem já bom.
contratuais. Por mim, o que eu vim aqui dos contratuais é que pode vir só o Charlie Cox como Demolidor. Porque como o Demolidor é propriedade intelectual da Marvel, eles podem selecionar o ator que quiser, mas não deve vir, por exemplo, o traje não deve ser o mesmo, as cenas de ação já devem ser um pouco diferentes. Não sei o quanto eles vão conseguir manter daquelas séries. Talvez eles vão fazer uma história que pareça que se passe depois daquelas histórias. Até. Não faça. Não vão refazer nada, tá entendendo?
É bom que eles consigam dar uma série legal pra aquela galera de Hell's Kitchen, né, cara? Tô na
E o
hora.
lance, velho, é porque a gente deduziu muita coisa vazou também. Vocês não acham não que a Marvel foi meio desleixada sobre as coisas que foram vazadas? Ou realmente ela tava foda-se, realmente queria que a galera pensasse isso, tivesse essa dúvida se ia acontecer mesmo? Porque eu realmente, a gente descobriu muito fácil.
Rapaz, eu achei que foi bom. Porque querendo ou não, fez a gente imaginar que ia rolar o bagulho, tá ligado? Tipo, rolou o um negócio lá da foto do Andrew e todo mundo ficou imaginando. Depois aquele lá do Andrew com o Tobey Maguire no fundo. Oxi, chamou foi mais gente.
É exatamente isso. Esse negócio quando vaza alguma coisa, aconteceu isso com o filme Deadpool, tá ligado? Pra quem lembra, o filme Deadpool saiu primeiro aquele teaser, né? Aquele em 3D, os caralhos. Aí foi pra gaveta. Aí depois de um tempo, foi a Fox que lançou o Deadpool, não lembro agora.
Foi.
Foi. Aí depois de um tempo, entre aspas, vazaram aquele trailer. Aí, meu amigo, todo mundo enlouqueceu. Mesma coisa com o Homem-Aranha. Eles vazaram um monte de coisa pra nego ficar com mais e mais hype. Que justamente foi isso que vendeu o filme praticamente.
E
O
esse,
hype.
esse, exatamente, esse filme quase não teve. Quer dizer, teve marketing muito mais próximo do lançamento dele. Mas antes, tem filme da Marvel que lança o trailer só ver o Doutor Estranho, que, tipo, já lançou um teaser muito tempo antes. O Homem-Aranha, não, há 2 meses atrás saiu o primeiro trailer.
É, acho que querendo ou não, os lançamentos foram uma coisa coordenada, né? Mas
Eu não
enfim,
sei se
vocês acham.
vocês. Desculpa aí, só cortar, mas eu não sei se vocês viram a entrevista do Tom Holland que falou que grande parte do marketing inicial ia ser todo baseado no filme desse Homem-Aranha ser Homem-Aranha versus Doutor Estranho. Ele somente ia usar essas cenas para compor os trailers, não ia ter nada dos outros vilões, pra galera se surpreender mesmo. Só que eles não conseguiram fazer isso, tinha muito pouco material e ficou muito cenas parecidas e próximas. Aí eles resolveram colocar logo o Dr. Octopus, eu acredito que também o Duende Verde aparece, um pouco do Electro e alguns escondidos.
Sim, mas a gente já falou de algumas cenas aqui do filme, principalmente a cena do Matt Murdock. Mas o que vocês acham quais foram as suas cenas favoritas do filme? Vamos fazer de uma forma organizada aqui. Vamos fazer de forma organizada aqui. Serginho, você começa, Serginho.
Eu? Bicho.
Não, não, outro Serginho.
Eu acho que aquela interação do Tobey com o Andrew, só eles dois, antes de começar a luta final. Quando eles começam lá a estralar as cortes e eles ficam conversando um com o outro. Eu acho
A
que com
casa é muito
certeza,
boa,
velho.
mano. Meu
Porque.
praxi ali.
Com certeza, velho. E foi assim. Acho que a cena mais longa que a gente ficou vendo o Tobey com o traje assim, sem máscara. Aí que dá. O coração bate forte mesmo. Sou apaixonado. Te amo.
Véi,
Não
agora
vai
é
chorar agora, velho.
parada, pô. O Sérgio, com certeza, é um dos caras que mais são tarados pelo Homem-Aranha que a gente conhece. E o filme, pô, ele chorou de verdade. Não sei se você vai querer que a gente fale isso.
Se
Se você
prove.
quiser, foda-se, a gente
Se
vai falar.
prove.
O cara chorou, pô. Teve uma hora que apareceu os Três Aranhas. Pra quem não tá ligado, aparece os Três Aranhas. E ele tirou, ele simplesmente tirou o óculos aqui e enxugou as lágrimas, mano. Porque eu, tipo, fiquei, caralho.
Ele abaixou a cabeça e largou o choro, velho. Parecia uma criança.
Ei. E a gente tem que falar, pô, esse filme foi um verdadeiro presente pra todo mundo que é fã do Aranha há tanto tempo, pô, de verdade. Obrigado, Marvel.
Eu tava relutando, tá ligado? Quando eu vi os stories, assim, do...
Mas é o sentimento, velho, porque, tipo, você assiste um negócio de criança, nunca teve a oportunidade de ir no cinema ver o seu preferido. Aí, de repente, ele aparece, tá ligado? Você tem que ir lá e ver, velho, você tem que...
Justamente.
Esse filme... Tá, é como se eu tivesse esperado desde criança, tá ligado? Pra acontecer esse negócio.
Aí, velho... Você não é um bebê,
sabe? A hora que teve a oportunidade, do nada, velho. Como é que eu imagino aquele negócio... Desse, a minha esperança já tinha acabado, tá ligado?
Dessa magnitude.
Véi, vai acontecer aí, negócio desse.
É uma coisa, tipo, eu tava meio relutante, antes, porque os caras viram na pré-estreia, eu vi na estreia, né, um dia depois. Aí, tipo, tava meio relutante com a porra do filme, não sei o que.
Relutou pra caralho.
Aí, bicho, os caras, apareceu assim, o Igor falando, tá ligado, no show do podcast, pô, é muito foda, não sei o quê. Mas eu lembrei que o Igor, ele bota Endgame como top 5 da Marvel, então não vale a opinião dele.
É foda.
Aí,
caralho.
Aí depois, quando eu vi a história do Serginho falando, pô, você não sai emocionado, eu falei, pronto, vai ser bom pra caralho, porra. Vai ser bom pra caralho.
Tipo, uma coisa desse filme que pega muito do Star Wars 7, tá ligado? Porque esse filme tem um roteiro bem fraco, igual Star Wars 7, mas o que vende é a nostalgia de aparecer os vilões antigos, os aranhas antigos, porque o roteiro, tipo, o roteiro mesmo em si... De todo, tipo, que descobre que ele é o Homem-Aranha até o arco final, tipo, é um negócio bem básico, na real.
Mas enfim, você o Serginho falou da série...
Caralho, ninguém argumentou, valeu, Matheus, toma no seu cu aí.
Você, a cena favorita de vocês, né?
Não quer perder o filme na meada, calma, cara, daqui a pouco ainda vai lascar o filme.
A gente vai...
O Rafael não sabe, não entende a organização não, essa porra não. Ainda fica atrapalhando.
Eu não sou anarquista.
Eu vou lascar muito em você também, vai tomar no seu cu. Puta que pariu, vai falar o que eu quiser agora também. Homem. Mas o Serginho já falou da cena favorita deles, então eu quero perguntar pro Bebum. Fernando.
O Boêmio.
O Boêmio. Qual é a tua cena favorita do filme?
O Tom Holland socando a cara do William Dafoe e ele rindo. Pra mim isso é sensacional, velho.
É muito bom.
O William Dafoe é inacreditável, velho. O cara é um psicopata, pô. O cara é um completo psicopata, pô. Não tem como, velho. O William Dafoe é uma das melhores coisas desse filme, velho. O cara é brabo, véio. Simplesmente, velho.
Igor, manda a tua.
Melhor cena é quando acaba, Brinks. Véi, eu amo, caralho. Eu não fiquei tão empolgado...
É uma caralho, porra.
Nem toda vez que eu fiquei tão empolgado no cinema, quando apareceram os três aranhas, os três trajados ali, sendo suas teias, tá ligado? Um atrás do outro, bem organizadozinho. E a cena que o Tom Holland tá organizando os outros dois pra lutarem. Eu acho que foi uma redenção do caralho do personagem. De verdade.
Rafael?
Velho, pra mim é muito difícil escolher uma cena só, até porque, real, assim como o Serginho, eu emocionei bastante nesse filme, mas, tipo, em especial, tiveram duas cenas, que é a cena após que a Tia May morre, que tá o Tom Holland no topo daquele prédio lá, e aparecem os dois Homens-Aranhas contra a Lua, que é uma cena muito foda, e, tipo, eles explicam que cada um deles perdeu alguém que eles amavam muito, tá ligado? Ou perdeu alguma coisa na vida deles. E, tipo, eles mostram que é nesse ponto que eles perdem alguém que eles param de ser, tipo, um moleque com poder de aranha e se tornam realmente o Homem-Aranha mesmo, tá ligado? Tipo, aquele, o herói de verdade. E a outra cena que eu gostei muito foi no final, que o Tom Holland, ele vai matar... O Duende Verde, porque ele matou a Tia May, tá com ódio cego na frente dele. E quando ele pega o planador pra matar o Duende Verde, o Tobey Maguire aparece, segura e olha no fundo da alma dele. Um olhar que vale do que mais olhar. De mil palavras. É o quê?
Só no olhar, tipo, ele não falou nada, pô. Nada.
Sim. Bicho, é um olhar tipo, velho, o Homem-Aranha não faz isso. Você é um herói, você não é um carrasco, tá ligado? E ele solta ainda com ódio no olhar, tipo, ele solta o planador e, tipo, beleza. Agora o Tom Holland é o Homem-Aranha mesmo, né? Mas um pivete com poder de soltar teia. E foram essas.
Que filme!
Vinícius, manda o teu.
Rapaz, se a gente considerar a cena pós-crédito, eu achei a melhor cena quando aparece o Doutor Estranho Supremo lá do What If, porque eu achei o melhor personagem do ano, a construção desse personagem.
Não, vale não.
Mas, se só valer do filme, aí a gente já volta pro Demolidor. Agora, se só valer do Homem-Aranha, pra mim é a cena que o Homem-Aranha do Andrew Garfield salva a MJ. Porque assim como vocês falaram aí do Tom Maguire segurando o planador e sem falar nada, ele passa a mensagem para o Tom Holland, também tem a do Andrew, que ele pega a MJ e coloca ela no chão, aí ela agradece e vai se afastando, e ele vai afastando também, movendo a cabeça. E tipo, ali na atuação do Andrew Garfield, ele passa muito o que ele tá sentindo, de tipo assim, ah, eu não queria ver se repetir toda aquela amargura que passou por mim. Tipo, muito boa essa cena para mim. E ele nessa também parte ali ele chora, tinha que acertar, né? Velho. Tinha que acertar, não é possível que ele errasse.
Nessa parte, duas vezes. Ele chora e você chora junto com ele, porque você sabe a carga emocional que a cena tem.
Sim, ele sim. Chora, ele chora.
Eu também, né, Serginho?
A minha cena favorita, eu acho que é quando o Octavio chega, tá ligado? E ele para agora assim, é tá ligado? Ele olha pro Tobey Maguire, né? O momento do Tobey Maguire e fala: caramba, você tá muito crescido. Eu falei, caralho, verdade.
É bem legal essa cena mesmo, porque, tipo, se você for reassistir o Homem-Aranha 2, você nota que o Dr. Octopus, ele tem muita admiração pelo Peter. Até no final, quando ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha, ele fica muito chocado, assim, e é meio que dá aquela motivada nele de destruir a máquina e mergulhar no lago e tal. É bem, bem interessante a gente rever a continuação dessa história. E é bem legal também, tipo, todo esse conceito, né, deles estarem voltando exatamente daquele ponto pra agora, com a mesma mente. Eu acho que pode ter ficado até muito complicado pra quem nunca viu os outros Homem-Aranhas, ver só esse. Acaba não entender absolutamente nada desse tipo de coisa, dessa tipo de cena.
É, o cara boia também, pra sempre.
E também a parte que o Electro, ele vira pro Homem-Aranha do Andrew Garfield e fala: ah, eu queria... Deve ter um Homem-Aranha negro em algum lugar.
Essa cena é muito boa. Porque ele fala: você era um cara que aparecia e ajudava as pessoas pobres e tal. Eu jurava que você era negro. Tipo, muito boa essa cena, velho.
Eu vi o vídeo do Stan Lee. Foi hoje que eu vi esse vídeo. Dele falando que gosta muito do Homem-Aranha. Que ele falou, né? Que o Stan Lee não tá mais vivo. Que ele gostava muito do Homem-Aranha, porque ele é um dos únicos heróis que ele tá com o corpo todo coberto pelo traje. Então, o Homem-Aranha pode ser de qualquer raça, tá ligado? Ele pode ser negro, pode ser asiático, pode ser branco, qualquer raça. Isso que é a mágica da parada, sabe? E eu acho...
Mas quando aparece os três, são três brancos, isso, né? Podia ter
isso
botado no final.
Isso mostra muito do filme do...
Aranha-Verso,
isso mesmo. Eu acho que ela até fala no final, né? Que pode ser qualquer um e tal.
Bem que podia ter aparecido o Miles Morales, né? Lá no final. Vai ver aqui.
Eu tô esperando o Miles Morales. Tem três coisas nesse filme que eu tava esperando muito. Que era o Demolidor.
Não, não. Eu não entendi porque não mandaram o contrato aqui pra casa. Não entendi também.
Velho, teve uma cena que eu real achei que apareceu o Miles. Ah, não. Falei, foi mal.
Não, só essas três coisas mesmo, o Miles Morales, o Demolidor e o Dr. Strange What If. Pareceu duas de três, né? Então acho que tá valendo.
Teve uma cena que eu viajei pra caralho, eu até falei pro Igor na hora, que tipo, quando o Tobey Maguire leva a facada nas costas do Duende Verde, eu pensei, caralho, será que ele morre? Porque ele é da mesma linhagem temporal do Miles Morales, porque na linhagem do Miles o Peter Parker morreu, tá ligado? É o Miles que assumiu o manto do Homem-Aranha. Caralho, eu viajei pra caralho, mas não foi isso nem de longe. O cara nem morreu ainda bem.
Rafael sabe.
Como o herói da vida real, ele levou uma facada.
Pra quem não sabe,
elegeu o presidente do Brasil.
O Homem-Aranha virou presidente com a facada, velho.
Chega de falar de cena. Bora passar pro próximo, né? O próximo tópico, né, a gente vai falar, eu já falei alguns acertos, a gente já falou alguns acertos do filme.
Então bora falar de erro agora.
Mas tem muito acerto ainda pra se falar.
Só pra completar aqui, que nem o Rafael falou aí, Matheus. Pra quem não sabe, oxe, pra cortar nada não, vou deixar aí. Pra quem não sabe, o universo do, o nome do Miles, ele é do universo Ultimate. E
fala o número.
O Peter Parker, ele era Tem um Peter Parker lá, antes dele, do Miles. Que é o Peter Parker que os filmes do Andrew passa, que é até do Electro Azul. Então, pra quem conhece muito de Homem-Aranha, gosta também dos filmes do Andrew por causa disso. Porque é igual. Pra quem leu o HQ do Ultimate, é muita coisa igual. O colégio, o tudo, velho. Até assim, naquele se balança nas correntes tem na HQ. Pra quem não
tem muita
sabe.
Muita coisa do universo Ultimate que eles reaproveitaram, né? A Marvel como um todo. Ela utiliza muito o universo Ultimate, porque é um universo muito mais próximo à realidade do que o universo corrente da Marvel. É o padrão, quer dizer. Até o Ned, que é o melhor amigo do Peter nessa realidade, nos quadrinhos, se eu não me engano, ele é amigo do Miles.
É isso mesmo.
Agora falando de erros e acertos de filme, né? A gente já falou de alguns acertos do Homem-Aranha, eu tenho mais coisas pra falar ainda de acertos, né? Mas eu quero passar a palavra pro Fernando, o Bebum, pra ver se ele tem algum erro pra falar, né? Porque ele tava reclamando bastante. E aí, Fernando?
Eu não tava reclamando bastante, mas não é erro, é que é uns bagulho que tipo, porra, vai tomar no cu, né? Que a porra daquele gordo cabaço ser... O motivo não, a ponte pra trazer o Andrew e o Tom Maguire pro filme, tá ligado? Porra, você enfia a jornada do Doutor Estranho dentro do rabo, tá ligado? Que tipo, caralho, o cara tá fudido e foi lá pro templo, estudar magia e... Porra, e o gordinho fazer isso em 25 minutos, viado? Consegui abrir a porra do portal.
Esse filme tem um ponto que, tipo assim, o conceito dele é nota 10. Não tem o que questionar. A ideia por trás e inicial dele é nota 10, sem dúvida nenhuma. Agora você pegar, tipo, o roteiro. Aí o roteiro é nota 8. Aí você pegar a direção, aí já é nota 6. Porque, tipo, o John Watts, eu acho que é o nome do diretor desse filme, ele é muito fraco. Ele, do primeiro Homem-Aranha pro segundo... Ele não mudou quase nada. E aí, do segundo, eu acho que ele absorveu muitas críticas. E ele também reassistiu os outros Homem-Aranhas. E absorveu bastante dos filmes pra fazer esse. Mas ainda assim, ele é muito fraco. Toda a cena de luta entre o Homem-Aranha contra o Duende Verde, quando o Duende Verde retorna pra o mal, é muito ruim. A cena é tipo um texto cheio de vírgula que vai parando a dinâmica, velho. Tipo, eu acredito que fosse um diretor mais conceituado, que tivesse mais técnica, tipo James Gunn, até os próprios irmãos Russo, ia fazer um negócio dinâmico que ia circulando ali em volta da Tia May pra encerrar com a tensão no máximo batendo o planador nela. Não é que nesse filme que é tipo, dá um soco, aí corta pra ela. Dá outro soco, aí corta pra o andar de baixo.
Se fosse o Matt Reeves.
Passando pelo chão. Tipo, exatamente, é muito fraco nesse quesito. E roteiro é onde o filme talvez mais peque. Por causa dessa questão do Ned, que é uma muleta de roteiro inacreditável. O Doutor Estranho também, ele tá muito burro. Eu não sei o que aconteceu com esse cara, que o cara é tipo, eu não vou entregar a joia pro Thanos. Eu espero que o Tony Stark e o Homem-Aranha morram. E aí ele passa disso pra, não, vamos fazer aqui uma magiazinha pra melhorar a vida do Peter, tipo, não existe isso, se a gente fosse pegar, mas é aquele ponto, é a Marvel, então, por ser um filme de herói, você vai ter muita criança e adolescente que vai assistir, a gente só avisa e aceita, mas esses detalhezinhos, assim, a gente que é um pouco mais fã forte, pode ficar irritado.
É o lance da Marvel fazer, tipo, foi a mesma coisa com o Ultimato, vamos fazer um filme cheio de fanservice, um filme gift, um filme presente, pra quem é fã do Homem-Aranha, mas tacar o foda-se pras outras coisas que também são importantes, tá ligado? Outra parada legal que o Fernando falou foi o lance do Ned ter trazido os outros aranhas. Eu também achei uma puta bosta. Até porque tem a jornada do herói do Doutor Estranho, mas botando isso de lado, caralho, é um ponto do filme onde muita gente tá esperando, tá ligado? E quem é que traz a porra dos outros aranhas? O gordo fedido que ninguém gosta. Eu não gostei, velho.
A gente acabou de aprender, tá ligado?
O filme é bom, é um presente muito bom pra eu que sou fã, pra todo mundo aqui que é fã do Aranha. Foi muito bom, mas não deixa de ter erro, né, velho?
Tem um personagem que a galera esquece muito, que é o Wong, né? Mas beleza. Vai, Rafa, manda aí.
Ah, esquece porque o cara dropa quatro frases e vai embora, velho. Mas, bicho,
Tipo, esse filme é muito bom pra você, tipo, assistir, desligar a cabeça e ver comendo pipoca, tá ligado? Mas, tipo, um dos pontos realmente que eu não achei tão legal foi a utilização do Doutor Estranho, porque, tipo, ele... Um mago foda pra caralho, que viu 10 milhões de possibilidades no Endgame, os caralho. E, tipo, nesse filme ele é um bosta, que ele não faz porra nenhuma o filme inteiro. Ele só erra a magia no começo do filme e conserta, entre aspas, no final. Ele não faz nada praticamente o filme inteiro pra ajudar o Peter Parker, tá ligado? Tipo, eu achei bem merda o modo que nerfaram ele nesse filme. Achei bem sem graça mesmo.
É. Tem essa parada do Ned ser um mago do nada, né? Que, tipo, o cara praticamente enfia o Doutor Estranho dentro do rabo nesse filme. Tipo, poderia ser o Doutor Estranho que chegava ali e faz: caralho, olha como o Peter Parker do Tom Holland tá fudido, nós precisamos de ajuda. Já que temos os vilões aqui, por que não trazemos o outro? Porque o cara já viu 1 bilhão de realidades diferentes com a Joia do Tempo, por onde o mundo ia se seguir. Ele podia facilmente, entre aspas, chegar e faz: ah, se tem vilões, nós também temos heróis. Porra, ia ser uma frase de clichê, mas ia ser foda, pô. Tá ligado? E abrir a porra do portal e ia trazer os caras. Aí você ia ter a porra do Ned, velho, que, tipo, do nada, abre o portal, aí traz os caras. Beleza, é foda os caras voltando. Que a nostalgia, tem o amor que a gente sente pelo Tobey Maguire, todo mundo aqui gosta do Tobey Maguire. É, o Andrew Garfield tem gente que fala mal, eu não gosto do ator. Eu não gosto do ator do Andrew Garfield, mas eu acho o filme dele foda.
Sei o que o cara foi podia ser desenvolvido de uma forma melhor, né,
velho? É, desenvolvido de uma forma melhor, velho. Isso aqui é foda. Aí, outra coisa que é por causa da formulazinha Marvel é você, por exemplo, tá ali naquela cena do AP. Que o Tom Holland leva todos os vilões pro AP do Happy Hogan, que pra mim é uma das melhores... A única serventia do Happy foi de fazer uma referência aos bons companheiros. Depois disso, pode morrer. Tirando isso... É, só isso. É, e você tá ali no apartamento, aí tem o Electro e o Homem de Areia conversando sobre o drama de ser o vilão, tá ligado? Os caras têm o drama de ser o vilão, tipo... Ah, eu
tô e os dois caíram no canto errado.
Véi, vai tomar no cu, pô. Aí os caras tão lá conversando, aí os caras pô uma piadinha no meio. Caralho, eu quero sentir o drama do Homem de Areia e do Electro de serem um vilão, de por que eles agem assim e por que eles vão mudar ou não vão mudar. Eles tão ali conversando num climão, velho. Não tem se eu fiz caralho, que diálogo foda. Do nada os caras me metem uma piadinha no meio. Porra, pra mim a cena foi pro lixo, velho, depois disso, tá ligado? Esse é o problema, tipo. O Homem-Aranha é um personagem brincalhão contra os vilões. Eu respeito isso totalmente. Se ele tá brigando com os caras e começa a dar piadinha, esse é o Homem-Aranha. Mas, porra, se você tem um diálogo, tipo, tenebroso, profundo, e você bota uma piadinha que não é o Homem-Aranha fazendo, porra, bicho, aí você estragou a cena totalmente.
Homem-Aranha, né, velho? Ele falando da filha dele, e o cara vai soltar piadinha do nada.
Véi, é tipo... É, essa parada do Doutor Estranho, eu tenho uma opinião bem... bem forte, aliás, sobre esse negócio. Eu acho que os caras, eles estão com muita paciência pra construir o personagem do Doutor Estranho, pô. Porque eu acredito que o personagem do Doutor Estranho, ele tá sendo muito nefado desde sempre, pô. É, os caras deram um gostinho do dele, tá ligado? Tanto no Guerra Infinita quanto no Endgame, tá ligado? É, deram um gostinho do que ele pode ser, deram um gostinho do que a Wanda pode ser também. Só que eu acho que esses são os dois personagens que a Marvel tá tendo mais cuidado pra construir. E aí, quando você tem muito cuidado pra construir um personagem, você impede que ele roube a cena. E o Benedict Cumberbatch, ele é um ator que ele não serve pra ser coadjuvante, tá ligado? Ele é o protagonista, pô.
Tem razão. Tem
que ser protagonista.
Entendeu? Isso é uma verdade muito grande agora.
Concordo, viu? Eu assisti aquele The Power of the Dog, que tá pra ser cogitado no Oscar. E o Benedict Cumberbatch, o filme é lento, o filme é chatão e tem até a Mary Jane do Tobey Maguire no filme. E o Benedict Cumberbatch, o cara rouba a cena, meu amigo. O cara é um monstro atuando, velho. Tudo que ele faz, o cara é bom, velho. O cara fez o Khan, o cara fez o Sherlock, ele fez esse Ataque dos Cães, o cara tá como o Doutor Estranho. E, tipo, se você deixar lá e ofuscar, velho. O Smaug, pô, o cara fez um dragão e rouba a cena, tá ligado?
Ele é o vilão do próprio filme, velho. Só isso já basta. Duas vezes, porque ele fez Dormammu. E ele vai fazer o Doutor Estranho Supremo no próximo Doutor Estranho. Que esse sim vai ser um filme, mano. Ele é o Smaug.
Cara, que da hora que eu sabia disso.
É impressionante, tá ligado? É impressionante. Porque, tipo... Então, eu acho que... Tem essa questão do Doutor Estranho, tipo... Dele ficar preso na dimensão espelhada... e tal... Eu achei uma sacada bem legal, tá ligado? Do, do, de mostrar assim, a inteligência do Peter Parker, tá ligado? Mesmo com a questão da mágica e tudo mais, da dimensão inspirada, uma coisa que ele não conhecia, ele observou, tá ligado, o que acontecia ali na cena, e ele conseguiu vencer, tá ligado? E, tipo, é um passo maior pra construção do personagem, entendeu? Mas a construção do personagem do Doutor Estranho, ele tá sendo muito paciente, entendeu? Eu acho que pra gente conseguir ver realmente o Doutor Estranho, a gente vai ter que ver o próximo filme, que vai ser com ele com a Wanda. Ali sim, os dois vão aparecer e vão aparecer com força. Com força.
Foi nefado sim. É isso.
O pior é que essa cena da dimensão espelhada, ela mostra novamente como a direção desse filme, às vezes, tipo, zoa muito. Porque você pega as direções do Scott Derrickson nessas cenas do Doutor Estranho 1, são muito iradas, tipo, várias coisas acontecem. Essa, tipo, você não tem nada muito marcante, assim, que você fala, nossa, essa cena foi irada. Até a cena que o Peter puxa as pedras lá e fala de geometria, não é muito visualmente muito boa. Não é uma cena que você tá vendo o Doutor Estranho e aí as pedras estão vindo em um ângulo que ele não tá vendo. É só algo mais, ele falou e aí a gente entendeu e foi. Eu acho que pra mim, o ponto que fundamentaliza toda a minha crítica a esse filme, eu gosto do filme, acho o filme muito bom e acho que o filme se ganha no conceito. Mas ele usa mal os personagens, usa mal as cenas, usa mal a ação, usa mal os vilões. Porém, a cena que pra mim é isso, é a cena que os aranhas aparecem. Porque, tipo assim, esses outros Homem-Aranhas aparecerem é aquele negócio do hype. É que nem você tá com fome e tá vindo uma comida. Se a comida for ruim, realmente você vai reclamar muito. Mas se ela for mediana, a fome já vai dar o tempero.
Eu vou falar pra você, Vinícius, essa parada, só pra falar. Essa parada da dimensão espelhada, essa parada inteira, entendeu? Você vê a diferença, entendeu? De como foi utilizado no filme do Doutor Estranho e como foi utilizado nesse filme aí.
Sim, entendeu? Sim.
A diferença é... Do nada aparece um trem, tá ligado? E você, caralho, de onde veio a porra do trem? De onde veio a porra do metrô? Cadê a construção de onde veio o metrô, tá ligado? É tipo... Não faz sentido. E também essa parte da luta dos três Homem-Aranhas, né, contra os vilões, eu achei muito confuso porque, tipo, você não dá um destaque pra nenhum deles, entendeu? Em nenhum momento tem um destaque pra nenhum deles. E quando você não dá um destaque pra nenhum deles, você fica difícil de entender a cena, entendeu?
Então, pior que eu tô falando até mais da cena que eles aparecem. Tipo, a cena que o Andrew aparece inicialmente, assim, começa... Porque essa cena ela tem um conjunto de coisas ruins, mas a cena, o conceito dela é bom. É que é o ponto que o primeiro começa com o Ned abrindo o portal, que muita gente vai criticar isso. Aí beleza, aí vem uma coisa muito boa que é abre o portal e lá no fundo do beco escuro tá uma aranha. Aí a galera olha e não entende direito, mas quando entende que é o Andrew, eu não sei a sala de cinema de vocês, mas a minha, a galera só faltava arrancar a poltrona e jogar pra cima. Meu amigo, o povo começou a gritar numa felicidade. E a cena parece que construída sabendo que vai ter essa gritaria, que vai ter essa felicidade. Ele aparece e aí dá o tempo todo mundo gritar e aí depois a cena continua e a galera ainda tá gritando e assim vai. O negócio é que aí vem piada com a avó do Ned. Vem a Mary Jane, a MJ, sendo chatinha, passiva agressiva com os personagens.
Zandai é chata pra caralho, menor. Chata. Na moral, vai tomar
bicho.
No cu.
Aí... Bicho, é isso que eu acho que também estragou muito, velho. Que é a formulazinha massa. Um dos principais pontos do filme, velho. Que é os caras vindo. Aí aquela putaria lá de piadinha toda hora.
Véia, mandando matar a aranha.
Velho, na moral, velho. Chorei de desgosto, não tô brincando.
Enfim.
Nessa cena, lembrei de uma coisa, rapidão aqui, só pra um adendo mesmo, na parte que o Peter Parker, ele sai da casa, do templo do Doutor Estranho, e pega todos os vilões, que ele sabe que são vilões perigosos, que mataram muita gente, e levam pra casa da tia dele, e todo mundo solto, pô, conversando, parece um refeitório, pô, na casa do cara, tá ligado? E, né, pra quem viu o filme, viu a bosta que dá depois, isso aí.
Uma pergunta. Ô, Matheus, tu assistiu o filme dublado ou legendado?
Legendado.
Eu não sei quem assistiu dublado aí, se quiserem comentar. Mas não sei na legenda do filme que vocês assistiram, mas eles ficaram se referindo ao Doutor Estranho como bruxo. Isso me incomodou bastante o filme inteiro, mas, tipo, não é uma coisa que vai, tipo, acabar com a minha experiência desse filme, mas porra, bruxo é foda, né, viado?
Não,
mas
quando é, eles falam o quê? Eles falam witch ou eles falam sorcerer?
Porque eu não lembro, mas
os personagens podem estar chamando ele de bruxo e não a legenda, sim, só, tá entendendo?
Sim, é porque assim, ô Fernando, imagina que você tá vivendo num mundo que não existe essa parada de feiticeiro, que não existe. É um mundo que a gente vive hoje em dia, se não tivesse filme, tá
ligado? Eu ia falar isso agora, um mundo normal.
Se não tivesse filme, tá ligado? Se não conhecesse. Pô, você ia ver uma parada assim, tá ligado? Você ia. Essa questão do bruxo é uma revisão histórica, pô. Ah, visão histórica, não é tipo, a gente agora descobriu, a gente veio de outro universo e a gente descobriu do nada que tem feiticeiros, tá ligado? Existem sorcerers. Tipo, você não existe, eles vão entender porque eles vêm de história. E a história, quem faz essa questão de magia são chamados de bruxos, entendeu? Então não.
Eu acho até melhor para o público
entender. Entendi que eu fui arrotar aqui e quase me vomitei.
Mas enfim, eu quero passar agora para a parte do ranking dos miranhas, né? O que é esse ranking dos miranhas? É a questão do tipo, eu coloquei três tópicos aqui. O personagem, o ator e a participação nesse filme agora. Então, para entender, entendeu? O personagem é quem é o melhor Homem-Aranha mesmo. Quem é o melhor Homem-Aranha dos três? A gente faz um ranking, Eu vou organizar essa porra, calma aí. Não vai ter nenhuma cama de macaco me falar, não.
Ei, se tiver uma pessoa aqui que não concorda que é o Tommy, pode sair, pô. Pode sair.
O melhor. Vamos começar.
Fica só ele.
E o Serginho. Mas ó, vamos começar com o fã do Homem-Aranha, o Serginho. Faz o teu ranking do melhor ao pior Homem-Aranha, vai.
Isso aí eu acho que é muito óbvio, né? Mas eu vou usar até critérios aqui. Todo mundo sabe que... todo mundo sabe que o primeiro é lógico. É lógico, né? Que é o do pai, que é o Tobey, né? Tá ligado. Segundo... Véi... Desculpa, mas pra mim ainda é o Andrew. Mas é pelo fato de dele dar também as HQs e outras coisas, outros critérios que eu vou falar também. E terceiro, eu, né? Porque eu também sou pobre e órfão e moro com a tia. e nerd. E eu acho isso uma coisa meio engraçada, né? Eu acho que eu sou desse... Eu acho que eu sou o desse universo, viado. Com certeza.
A gente tem que falar.
Caralho, que bizarro.
É tipo, a gente conhece o Sérgio, tirando o Vinícius, né? Desde que o Sérgio era pivetão, o Sérgio sempre gostou de muito, muito do Homem-Aranha. E sempre tentou ser o Peter Parker. Até hoje ele tenta ser o Peter Parker, pô. E finalmente ele tá conseguindo, velho.
Deixa dessa.
Enfim. Eu vou chorar. Vinícius, manda pra
mim. Não, peraí, meu filho.
É o momento dele,
aí, meu filho. Tá louco você.
Manda aí.
O microfone é seu.
Primeiro sobre o que é ser o Homem-Aranha e ser o Peter Parker, né? Que eu acho que o Tom Holland tava mais distante disso. Eu gostei no começo, no Guerra Civil. Achei ali que tinha um potencial e tudo e tal, porque ele era bem novinho, isso é bem fiel e tal, mas... a questão de ser muito dependente, que o Tom Holland não é. Ser muito independente e ter essas pressões da vida. E quem tem é só o Andrew e o Tobey tinha. O Tom, velho, ele era mimado, velho. Não tem como você ser a porra do filho do Tony Stark e... Tá ligado? O cara tem armadura, tem... Isso tem aquilo, faz parte dos Vingadores. Não é assim não, velho. Agora, nesse filme, a gente viu que realmente a porra pegou. E ele se arrombou. Agora ele vai... Agora ele virou realmente o Peter Parker, velho. Porque ser o Peter Parker, velho, é triste, velho. Duro.
Ô, Serginho, mas eu tenho que falar aqui. Eu acho que a Marvel, né, lançou o Homem-Aranha em si no momento errado, tá ligado? Demoraram demais Mas isso também foi um problema das questões contratuais com a Sony e tudo mais, tá ligado?
Sim, não, eu entendi, eu já sei, já entendi, eu acho, o que você quer dizer. Que, tipo, ele já veio numa vibe que não tinha como ele passar por certas coisas e depois vinha essa parte dos Vingadores, não é isso? É de mostrar isso, a parte triste, isso. De passar a parte triste dele. Mas aí é que tá, porque a gente, mesmo no filme solo dele, não tá, ele pega gancho em tudo que tá acontecendo. Em tudo, ele pega gancho no Tony Stark do mesmo jeito, continua pegando no segundo filme de novo. Ele pega gancho no filme dos Vingadores de novo. E tá faltando ali um pouquinho do protagonismo, tá ligado? Tá faltando aquela parte triste. Tá tudo muito colorido ainda.
Mas é porque, mas é porque o Homem-Aranha do Tom Holland, ele foi construído pra ser, pra ser dos Vingadores, entendeu? Ele foi construído pra ser do
Não, Vingadores. Isso eu entendo, pô. Isso eu entendo. Mas, mas dá pra mostrar uma parte do... que é o Homem-Aranha de verdade, pô. Tipo, você vê que eles só citam, pô, parte da história, tá ligado? Eles só citam, basicamente, eles só citam, eu fui picado por um aranha, toda hora. Ninguém sabe como foi, ninguém sabe do tio Ben, onde é que inferno ele tá.
Onde peste ele tá, você acha que ia ser nada, legal tá mais um filme de origem, velho? Já tem dois?
Não,
vai
viado,
ter uma série, praticamente.
É, velho.
Sim, viado. Mas podia explicar de uma forma melhor, eu acho.
Sim, sim.
Eu acho que com certeza.
Concordo com
você, explicar. De uma forma melhor.
Eu concordo com o Serginho. Acho que agora sim o Peter Parker virou um Homem-Aranha de verdade. E eu acho que vai ser interessante. Acho que vai ser interessante ver como é que vão construir assim essa história.
Deixa
e tal,
eu complementar a minha opinião. Porque eu acredito que a Marvel é inteligente, sabe do que tá fazendo. Claro, os filmes do Tom Holland não são os melhores. Mas... diferente do que o Fernando pensa, depois ele vai até refutar isso que eu falei, faz parte da jornada do herói, sabe? A Marvel, se eu não me engano, o Tom Holland foi confirmado mais três filmes solos dele, três filmes solo dele. E então já fazia parte da ideia da Marvel fazer essa jornada do herói desde o começo, desde a parte que ele chega como o garotão que recebeu esses poderes e não sabe como ser um herói, tanto que ele se fudeu muito pra lutar contra o Abutre. Se não fosse o Homem de Ferro, ele não teria conseguido. E começou dali, a jornada do herói começou dali, do zero, tá ligado? Literalmente do zero. É realmente chato depois que você tem dois exemplos, como o Tobey e o Andrew, que conseguiram fazer aquela parada sozinha. Mas a Marvel trouxe uma fórmula diferente pro Homem-Aranha. E eu acredito que depois desse filme novo que saiu agora, a redenção dele tá se mostrando, sabe? E eu acho legal a ideia da Marvel desde o primeiro filme com ele.
Ó, ah, então, eu deixei o Serginho argumentar, porque o Serginho é fã do Homem-Aranha, então, mas eu quero que vocês façam um ranking sem ficar argumentando.
Eu não consigo ficar calado não, velho, vai tomar no cu.
Sem ficar argumentando os motivos, então eu quero que o Fernando fale agora qual é o ranking dele, de personagem do Homem-Aranha, sem falar os motivos, Fernando, só falar um ranking mesmo.
Não, eu vou falar os motivos bem rápido. Pra mim, o melhor Peter Parker... é o Tom Maguire.
Eita, agora tá vai ser o melhor Peter Parker, depois o melhor Homem-Aranha.
Não, eu vou falar rápido. Eu não sou o Igor que fica queimando a vez dele falando a vez dos outros, não, relaxa.
Tá achando ruim, menino do podcast.
Tá lavando roupa de graça.
Pronto, tirei.
Ele quicou o Igor no server, viado, caralho.
É, vou tá pouco puto. Lá vem.
Abriram um portal aqui, o Nery acabou de abrir, o Igor passou pelo portal.
Puta!
Tá, mas é rápido. O melhor Peter Parker é o Tobey Maguire, pelo drama social. E o melhor aranha é o Andrew Garfield. Porque, tipo, quando ele tá como aranha, dá pra ver que, tipo, ele é um cagão de merda, ele tá fudido. Mas ele tenta disfarçar, tipo, todo o medo dele, toda a insegurança dele, e, tipo, brincando, que é a essência de Homem-Aranha. E o Tom Holland tá se
concordo, tornando... Concordo, isso, concordo, viu?
Tá ligado? Um é o melhor Peter e o outro é o melhor Aranha. E o Tom Holland, beleza, o Tom Holland fazia piadinha. Tanto como Peter, mas tanto como Homem-Aranha. Mas faltava aquele peso de sentir medo do mundo. De ser um pivete que sente medo do mundo, mas quer salvar as pessoas, tá ligado? Por isso que o Tom Holland fica lá embaixo. Mas em resumo, o melhor Peter é o Tobey Maguire e o melhor Aranha é o Andrew Garfield.
Vinícius, manda teu ranking dos três Miranhas.
Primeiro é o Andrew Garfield, porque, novamente falando rápido, Porque como o Homem-Aranha realmente ele é muito bom, ele tipo tem um carisma legal quando ele é Homem-Aranha. Já o meu segundo, que é o Tobey Maguire, eu acho que o único problema dele é mesmo porque em cada filme ele repete o mesmo arco de personagem praticamente. Às vezes acentuando para um lado, às vezes para o outro, mas é sempre a mesma coisa. Ele cai e depois tem o rise up novamente do herói. E por fim é o Tom Holland, porque o Tom Holland, ele infelizmente, ele anda na sombra de alguém em todos os filmes. Porque no primeiro filme dele ele andava na sombra do Homem de Ferro, no segundo filme dele ele perde bastante protagonismo para o próprio Mistério mesmo, que é o vilão do filme, mas perde, e ele é um personagem muito fraco no próprio filme. E nesse último, muita gente, tipo, fica esperando cada Doutor Estranho aparecer novamente, porque é um personagem também muito querido que acaba roubando muito protagonismo até do Homem-Aranha, principalmente sendo o Homem-Aranha meio mais fraquinho. Esse mesmo, ele perdeu completamente o protagonismo para os outros aranhas também.
Eu quero que o Rafael agora cite também. Rafael, teu ranking dos Miranhas.
Beleza. Tipo, de uma forma breve também, tipo, o Homem-Aranha que eu tenho mais carinho, né, carinho afetivo, nostalgia, é o do Tobey Maguire, não tem nem pra onde correr. Eu tinha o VHS dos filmes, são os filmes que eu mais vi do Homem-Aranha. Então, em primeiro lugar, vem ele, que eu gosto muito. Tipo, não é o melhor Peter Parker, foda-se, toma no cu. Mas, tipo, em segundo vem o do Tom Holland, que, tipo, é um ótimo Homem-Aranha no mundo mal aproveitado pra caralho. Tipo, nossa, realmente, senhora. Ele perde muito protagonismo, tipo, nos filmes que ele faz. Tipo, não é um filme que... Os filmes que o Tom Holland protagoniza não é um filme, tipo, que eu vou querer ver sempre, que eu acho meio chatinho, mas, tipo, ele como Homem-Aranha em si eu gosto muito. E o terceiro, que eu também gosto bastante, tipo, não é que eu desgosto dos outros. E aí, em terceiro lugar, vem o do Andrew Garfield, que ele é um ótimo Homem-Aranha também, mas os filmes dele são... Eu não curto, coisa pessoal minha, mas é isso, esse é meu top aí. Mas eu gosto muito dos três atores. E principalmente...
Se fosse top filme... Assim.
Igor, você já argumentou, Igor, o seu lado, você só vai ter o direito de fazer o ranking agora. E aí?
Eu falo o que eu quiser, cara. Vai tomando seu cu. É, não, sendo rápido mesmo, eu gosto mais do Tobey pelo peso emocional que o personagem carrega. Antes desse terceiro filme, eu botaria o Andrew em segundo. Mas depois desse filme, eu coloco o Tom. Eu nunca gostei muito dos filmes do Andrew, mas quando eu fui reassistir agora pra assistir o No Way Home, eu realmente vi que o cara mandou bem, tá ligado? Mas...
Ele se esforça no meio da merda.
Então eu boto o Tom em segundo agora, e realmente acho que ele vai se provar bastante com esses novos filmes, e pode ser até que ele pegue o primeiro lugar daqui a um tempo. Então é isso.
Eu vou colocar como personagem o primeiro Andrew Garfield, o segundo Tom Holland, o terceiro Tobey Maguire. Vamos lá, ator. Ator, eu vou seguir a mesma coisa.
Robert De Niro.
Em ator, em questão de ator, o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Pra mim, o melhor ator dos três é o Tom Holland. O Tom Holland é um absurdo de ator, ele tá se provando isso cada vez mais. Principalmente, quem não viu um dos melhores filmes dele, né? O Diabo de Cada Dia. Diabo em Cada Dia, uma coisa assim. Mas é um filme
Diabo maravilhoso de cada que
ele tem. Ele tem uma atuação perfeita.
O Diabo no Modia.
O segundo é Andrew Garfield, mas eu só coloco o Andrew Garfield em segundo por conta da atuação dele em A Rede Social. E o terceiro é o Tobey Maguire, porque o Tobey Maguire não sabe fazer expressão, né?
Ei, então... O Tobey Maguire é péssimo em expressão, pô. Na moral, velho.
Aquela cena do trem. Aquilo é cinema puro.
Eu só boto o Tobey em primeiro por causa do peso emocional mesmo, porque ele atua muito mal, bicho.
Mas agora é questão de ator mesmo, atuação. Aí...
E Snyder Cut, hein?
Mas e aí, ô Igor, já que tu tá falando, fala aí o ranking de atores, assim. Fala pra você.
Mesmo que você, pô. Tom, Andrew e Tobey. Pelos mesmos critérios, talvez não pelos mesmos filmes, mas pelos mesmos critérios.
Vinícius?
Eu não sei se vocês já assistiram o Até o Último Homem com Andrew Garfield e O Silêncio, que é até do Scorsese. Acho que vocês passaram por esse filme.
Eu já.
Andrew Garfield
é muito bom.
É um puta ator, velho, o cara. É porque realmente ele às vezes passa despercebido, mas ele é muito bom. Até na rede social também ele é muito bom. Então, pra mim, o Andrew é o primeiro. Eu acho que a gente super valoriza o Tom Holland. até mesmo no Diabo de Cada Dia, tipo, vocês podem até assistir o filme e tentar ali absorver a atuação dele. Não é genial assim. É, por isso que eu até não vou nem... Eu vou falar, o primeiro é o Andrew, mas em segundo e terceiro, tanto faz se é ou o Toby ou o Tom. Só sei que o Toby Maguire, ele sabe fazer uma cara de bosta muito bom. Ele, tipo, você olha pra cara dele e fala,
roupa,
esse cara...
Uma cara de roupa.
Esse cara tá tipo, nossa, esse cara é um merda. Tipo, nos três Homem-Aranha dele, ele consegue fazer isso. No Grande Gatsby, ele consegue fazer isso o filme todo. Ele é um bosta. Ele é um bosta rico o filme todo. Tipo, isso que é impressionante nele mesmo, em atuação. Porque você não tem uma escala de atuação dele quando ele tenta fazer algo diferente. A gente viu no Venom 3, né? Dançando no meio da rua.
A parada do Andrew Garfield na rede social é porque, tipo, a cena que ele sai, tá ligado, puto com o Mark Zuckerberg é pica, tá ligado? Só que o Jesse Eisenberg naquele filme, ele superou, velho. A atuação do Jesse Eisenberg naquele filme é maravilhosa. Tá merda. E ele é um ator maravilhoso, né? O Jesse Eisenberg é foda. Mas o Fernando... Manda o teu ranking de atores.
Tá, Christian Bale, Robert De Niro...
Eu sabia!
Perdeu a vez. Peraí, você está só saindo da gravação. Peraí, arrombado, filha de uma puta.
Cala a boca, cachorro. Cachorro bebo.
Engus safado.
É porque vocês estão só focando nos aranha, mas a gente já falou do William Dafoe hoje, velho. O cara é perfeito, meu amigo, tá doido.
Bom, usa o seu momento
pra falar do William Dafoe. A gente falou tipo da atuação do William Dafoe e do Benedict Cumberbatch, né? Por isso que eu até passei pro tópico das melhores atuações, porque acho que a gente já falou bastante. Mas é realmente, o Willian Dafoe e o Benedict Cumberbatch são as melhores atuações desse filme.
Eu vou falar, eu não gosto do Andrew Garfield, né? Não tenho motivo, eu só não gosto dele. Mas ele é um bom ator, tá ligado? Eu não gosto dele. Tem até no filme novo, é o Tic Tac Boom. Parece que vai pro Oscar essa merda. Eu não gosto do ator, mas admito que ele é muito bom. Até na cena que os caras citaram aí, que ele salva a MJ, ele cai, tipo, ele não fala nada, mas ele expressa que ele tá emocionado porque ele conseguiu... Não é sobre a redenção que o público tá dando, mas é a redenção com ele mesmo, tá ligado? E você sente essa parada. Isso é muito importante quando um ator consegue passar uma palavra sem dizer nada com uma expressão, tá ligado? E tipo, o Andrew Garfield é brabo, o cara é brabo. Eu só não gosto dele, foda-se, tá ligado? E por mim também tanto faz o Tobey Maguire. O Tobey Maguire é muito engraçado, não sei se vocês lembram. A cena que o Harry pergunta, o meu pai morreu? Ele, sim, rindo. Aquilo é vergonha alheia pura, tá ligado? Pra mim, sim, vergonha alheia pura.
Eu tenho que falar. O Andrew, tanto o Tom Holland quanto o Tom Maguire teve sua parte de fora também nesse filme. Eu acho que a cena que o Tom Holland perde a Tia May é absurda, a atuação
dele. Ela solta a famosa frase, né, velho, que ali arrepiou até... Ali eu chorei pra caralho.
Quer que eu diga uma cena ainda mais forte do Tom Holland? É que
mais ele... Calma. Já perguntou nem pro Rafa, nem pro mim.
Não, se liga. Ele...
Não, tem um pau no cu, velho.
A cena Blade Runner, tá ligado? Que tá o Tom Holland na chuva, enquanto ele olha o telão e o JJ Jameson fala lá que, tipo, onde o aranha vai, ele leva desgraça. E tá, tipo, o Tom Holland na chuva, olhando pro telão, tipo, muito triste. Eu fiquei, caralho, isso é uma boa atuação, caralho, tá ligado?
Você Blade Runner 2, né?
É o Blade Runner 2.
A atuação é tipo, os três atores, eles conseguiram passar uma emoção, tá ligado? Eu acho que aquela cena quando a MJ chega, depois que a TM morreu, quando a MJ chega, tá ligado? E o Tom Holland destroça, tá ligado? Em lágrima. É emocionante pra caralho, tá ligado? Também. Mas já que o Serginho tava apressado, Serginho, manda aí os três atores, seus três atores favoritos.
Oxe, tá rindo
por quê? É pra ficar por último.
Mas é porque eu sei, eu tô rindo porque eu sei, pô.
Ah, não, sabe não. A galera acha que eu vou falar que é o Tobey em primeiro, não. Não, você acho não que... é burro, não, bicho, pra fazer isso, não.
Não, pô, não.
É tapado.
Bicho. Pera aí, eu já tô... Ah, sim. Eu acho que em primeiro de... Dos filmes de Homem-Aranha...
Acho Homem-Aranha que... japonês.
Suspense.
É desse filme ou do... Ah, não, é desse filme de Homem-Aranha no geral, né?
Sim, sim.
Não, do ator, geral. Porra.
É, do ator.
Se você quiser, do ator, meu... Do ator, eu prefiro o Andrew, que já vi outros trabalhos dele também. E em segundo, o Tatu Fast também. Igual o... Acho que igual o Vinícius, né?
Foi.
É.
Falou, falou, não disse nada.
Vocês vão calar a boca aí com o Tom Holland, igual eu calei a boca com o Taika Waititi, depois que eu entendi o trabalho dele.
Não, velho, porque não acho não, velho. Assim, pelo menos no filme do Homem-Aranha, o Tom Holland, eu não acho não, velho. Desculpa, eu prefiro o olho. E olha que eu, o personagem, o Homem-Aranha, eu prefiro dar o Tobey, mas mesmo assim eu prefiro o olho, eu acho que ele atua bem, velho. O Holland é o mais força, né? E o Veto chato do crânio com filho de rapariga. Devia ser eu. Aí pronto, entendeu?
Caralho.
O cara não me chamou, aí pronto. Aí entendeu?
Entendi, Serginho, entendi. Caralho, calma. Chamou o cara de filho de rapariga. Isso é muito forte, pô. Muito forte. Rafael, manda teu ranking pra gente encerrar.
Velho, pra mim é um pouco complicado, é porque eu não vi muito trabalho dos. É, não tá apressado, Matheus. Véi, pra mim é complicado porque eu nunca vi muito trabalho dos três, tipo, em relação ao Tom Holland, e eu não assisti o Diabo de Terça-feira, como diria o Azaghal. Mas o único filme que eu vi com ele foram os do MCU e aquele da Baleia com o Thor. Aquele filme é meio estranho. Mas o que eu mais vi trabalhos foi do Andrew Garfield, e, tipo, ele realmente atua muito bem como até o Último Homem. Tipo, eu acho que ele consegue fazer uma cara muito boa de sofrido, tá ligado? E acho que fica... Não sei, vou normal, tipo, em primeiro lugar o Tom Holland, apesar de não ter visto muito trabalho dele, mas tipo, eu gosto dele atuando. Em segundo, o Andrew Garfield, e em terceiro, o
Sem Expressão. Lá.
O Sem Expressão, não, ele consegue fazer uma cara de quem tá fazendo força muito boa.
O amigo do Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo.
Veio da mesma escola de atuação os dois, ruim pra caralho.
Em quarto lugar, na real, o melhor Homem-Aranha seria o Miles Morales, né, ele que atua melhor como Homem-Aranha, mas...
Oxi. Só porque tu é preto também, filho da peste.
Caralho.
Ei, foi bom fechar esse caminho. Não, mas peraí, pô.
Foi bom, tu é preto.
E pra encerrar, vamos dar nota geral do filme, né? Porque todo review de filme tem que ter nota geral do filme, né? Então, sem mais delongas, aliás, na lata mesmo, eu vou começar... dando uma nota 8,5 de 10 do filme. Fernando, teu.
De 10, 8,5 também. É um filme que peca em alguns momentos, mas é um bom filme, cara.
Vinícius?
Eu acho que 8. 8 é bom. Assim, eu acho que tipo, eu tenho muito problema com a direção e roteiro do filme, mas o conceito joga pro alto fácil.
Serginho, o maior fome do Homem-Aranha do mundo.
8,75.
Olha.
Yeah. Eu vou dar 9. Eu vou dar 9 porque eu nunca imaginei que ia ver isso no cinema, velho. Foi um presente pra mim.
Foi realmente incrível. Foi realmente
pra vocês,
O Tobey foi o presente pra mim, entendeu?
Realmente foi incrível. Realmente foi incrível. Pra quem
porque não, assim, aí... eu consegui ver o do Andrew no cinema. Só o Tobo que eu nunca consegui.
É isso aí, pô. É realmente uma emoção, tá ligado?
Pra todo mundo
da nossa cidade. Imagina pro Serginho, que é um fã muito, muito, muito grande do Homem-Aranha, né? Igor, dá tua nota.
8, mano, gostei muito do filme e é isso, mas não é perfeito, né? Só um salve pra atuação dos vilões, que foi muito boa. Valeu, William Defoe e o... É Molina, né, o nome do Octopus? Alfred Molina.
Não, é Octavius, já.
É isso, 8. Hoje tá uma ótima nota.
Acho que eu daria 10 se tivesse me chamado, mas aí me chamaram o Mundo Bestião.
Beleza,
muito é do Bestião.
Mundo Bestião. Eu acho que o Willem Dafoe, ele fez uma atuação muito boa de novo. A transição que ele faz do
Patrick Orla pro cara Santinho é muito bom.
Exatamente, do Osborn pro...
Patrick
O Osmond do Duende Verde é muito bom, cara. E o Benedict Cumberbatch, pra mim, é a melhor atuação do filme disparado. Rafael?
Olha, tipo, pode não parecer, até porque eu não comento muito isso, mas eu amo muito, muito mesmo a Homem-Aranha, as HQs, as animações, os filmes, assim como o Serginho também, o Vinícius também, todo mundo aqui nessa call. É o quê?
Mentira.
Ah, teu cu, viado. E realmente esse filme... teu cu. E esse filme é realmente um presente pra quem curte os filmes do Homem-Aranha, tá ligado? É realmente um filme muito bom mesmo. 3,5. Não, eu tô zoando. O filme é um 9 e eu vou rever o filme amanhã. É muito, muito bom mesmo. É pra todo mundo que curte os filmes do Homem-Aranha. Até que nem...
As eu também vou também, rever semana bom. Que vem, dessa vez dublado, velho.
É um filme fantástico.
Se tem emoção 9. De ver a voz do Tobey. Do Tobey.
Eu também quero isso. E a gente ainda vai junto, nessa.
Vai. Eu vou ver se eu consigo folgar no dia bom pra gente
ir. Só não foi 10 porque não chamaram o Serginho pra atuar como Homem-Aranha, mas se não fosse isso, seria 10 de 10 o filme.
Exatamente. E tá aí, né? Se a Marvel quiser um Homem-Aranha bombado, só chamou o Serginho.
O Dojo Final é bombadão, velho.
Pelo menos o traje vai ficar bom.
O Sérgio é o. É o
vai rasgar Sérgio... 5 vezes, velho.
O Sérgio é o Peter Parker e o Rafael Miles Morales, pô.
Tu não faz o cosplay comigo, Serginho?
O quê?
Tu não faz o cosplay comigo?
Oxi, bora, bestião. Ó, viado, eu já sou 24 horas. Sabe não, é isso. Eu sou pobre 24 horas.
Mas ó. Tem que ser falado aqui. Se o Serginho fosse uma aranha, ele teria que fazer a teia dele reforçada, porque o homem é fibrado.
Né? Ia ser o primeiro Homem-Aranha LGBT.
Tua bunda, filha da
peste. Mas enfim, galera.
Ai, caralho.
Muito obrigado por esse review. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui. Queria que vocês dessem a opinião de vocês, obviamente, com essa questão e tal. A gente fez um review mais longo do que a gente planejava, porque a gente realmente gostou bastante do filme, então a gente tem muita coisa pra falar. Então é um filme evento, né? Um filme evento, então a gente tem que falar mesmo. Mas a gente vai fazer muitos filmes ano que vem, cara. Muitos filmes, a gente vai fazer review do Batman e muitos filmes assim. A gente vai fazer o review, vai ser uma coisa bem comum aqui nesse podcast. Muito obrigado, Fernando. Espero que você esteja sóbrio agora. E até a próxima.
Alô? Eu tava tentando desmutar aqui.
E aí?
Né? Boa, Fernando. Eu tô
melhorando. Eu já bebi algumas 6 vezes aqui. Eu já tô melhor. Valeu, galera aí. Se curtiram a nossa opinião, beleza. Se não curtiu, que se foda. Vocês são burros. O filme é meio... Tem umas partezinhas chatas, mas o filme é legal. Tamo junto aí. Até o próximo review.
É o próximo review ou o próximo episódio?
Próximo episódio, foda-se. Só o básico. E Marvel não é cinema.
O cara tá totalmente Giancarlo fisical das ideias. Igor, muito obrigado. Até a próxima.
Valeu aí, galera. Quadro novo aí, a gente tá iniciando hoje. E espero que vocês curtam, pô. Se quiserem algum filme específico que vem estrear no cinema, que vocês queiram que a gente faça review, comentem aí, mano. Não vai fazer, mas a gente gosta da sua participação.
Diário de Anne Frank. Fala merda. Rafael, muito obrigado. Até a próxima.
Eu que agradeço, meu lindo. Valeu mais uma vez, o Vinícius, por participar. O Serginho também. Primeira participação oficial do Serginho aqui no podcast. E é isso aí, galera. Assista um filme. E lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Valeu.
Como diria o tio do cara lá do super-herói filme, com grandes poderes, vem várias vadias gostosas.
Porra, só porque eu ia fazer essa piada, viado, vai se lascar, mano.
Serginho, muito obrigado pela sua participação, bom demais ter você aqui, dessa vez não comendo Cheetos, muito obrigado pela sua
participação. Obrigado, meu tio, gostei muito de falar do assunto aqui, pai tinha experiência, tá ligado, né? Aí...
Esquece.
É isso aí, velho. Espero ter contribuído aí. Valeu.
Vinícius, valeu, querido, de novo pela participação aqui. Ficando até tarde de novo com a conversa com a gente. E...
Eu que agradeço, velho, pela oportunidade novamente de estar falando de um filme da Marvel. Sempre é bom.
Eu senti um sarcasmo nessa fala aí.
A gente vai chamar pra você pra mais, viu? Se cuida aí.
Que chama. Eu acho até que a gente devia fazer um podcast dele pra fazer um review do Snyder Cut. A gente ia fazer um de 4 horas. Podcast preto e branco com a trilha sonora, aleluia.
Porque se for pra fazer o... o podcast sobre o Snyder Cut vai ter que estar todo mundo dormindo.
Arte de verdade, viu? Respeito, viu? Cinema de verdade.
Filme de verdade, né?
Porra nenhuma. Mas valeu, galera. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Se manda por dentro, em nome de todos de podcast. Muito obrigado e tchau.
Sou Peter pau, pau, pau. Vem jogando a sua aranha, deixa ela morder meu pau aí. Sou Peter pau, pau, pau.